Olá a todos, sejam bem-vindos ao Chromatica Talks, neste fim de semana especial do Triângulo. E obviamente que se estamos a falar do Triângulo, temos de receber a nossa grande vencedora, a Carolina Aranda. Olá, Carolina! Bem-vinda, como é que estás?
Obrigada, está tudo bem contigo?
Também estou ótimo. Antes de mais, deixa-me dar-te os parabéns por teres muito vencido obrigada. O programa. E quero perguntar-te como é que está a ser já este recomeço, mas que ao mesmo tempo é uma nova realidade.
Está a ser muito boa. Nós todos, de forma geral, estávamos com algum receio de vir cá para fora, porque não sabíamos as opiniões, não sabíamos o que é que nos esperava, no fundo, cá fora, e pelo menos para mim tem sido muito bom. Claro que vão sempre haver más opiniões, mas isso é com toda a gente, não dá para escapar disso. Mas tem sido muito bom, tenho tido as minhas oportunidades aos poucos e sinto que...
O feedback está a ser muito positivo.
Sim, o feedback está a ser bom e isso é ótimo. E acima de tudo, os meus estão orgulhosos, que era o que mais me dava medo, digamos assim, lá dentro.
Esse era um dos teus maiores medos? Era, por exemplo, chegares cá fora e não saberes a opinião da tua família? Sim. E o que é que os teus amigos achavam?
Sim, porque apesar de eles me terem apoiado muito na minha entrada, eu estava com algum receio de será que eu fiz alguma coisa... que os deixou desconfortáveis, será que não, de certa forma, não os estou a deixar orgulhosos? E eu tinha muito receio disso, porque são as pessoas que nós queremos, acho que acima de tudo, agradar, e perceber que de alguma forma eles podiam não estar contentes com alguma coisa que eu tivesse feito dava-me muito receio, sim.
Houve alguma coisa lá dentro que tu achaste que eles podiam não ter gostado?
Eu diria que aquilo que me assustava mais era os meus momentos de maior impulsividade, provavelmente. Não que eles não me conheçam e eles sabem a minha personalidade, mas eu tinha sempre aquele receio de, e se eles estão a ver isto e a pensar, ai, mas porque é que estás a dizer isso? Porque é que não ficas simplesmente no teu canto? Ou porque é que não te calas, entre aspas, mais? Apesar de eles também não serem esse tipo de pessoa nem apoiarem isso, mas estando num programa de televisão a exposição é diferente. Mas independentemente de tudo, acho que nem isso eles viram de uma má forma, de uma forma negativa, por isso estou tranquila.
Vamos falar um bocadinho da tua experiência no Triângulo. O que é que te fez inscrever? E porquê o Triângulo? Porque, pergunto, tu não tiveste medo? A Lara e o Tiago ficaram assim um bocado... O que é que era o programa? Porque de facto vocês não sabiam mesmo, nem nós cá fora, o que é que era o Triângulo em si. Não tiveste medo de inscrever? Foi só vamos a isso?
Foi só mesmo vamos a isso. E... fosse o Triângulo ou outro programa com este conceito, ou seja, o estar fechado 24 horas, era aquilo
Big Brother também
Big Brother também, okay. Provavelmente também me iria inscrever se fosse o caso, e eu estava com essa mentalidade porque tendo em conta tudo aquilo que se tinha passado na minha vida, eu estava mesmo numa de seja o que Deus quiser, vamos a isso, eu quero é uma nova experiência, quero é algo novo. E estava muito entusiasmada por entrar em algo assim, porque eu já tinha tentado participar num outro e ainda bem que não entrei, mas e que não fui chamada sequer para castings. Foi o último Big Brother, inscrevi-me, foi a primeira vez que me inscrevi num tipo de programa deste género. E pronto, e estava mesmo naquela de espero muito ser chamada e não tinha medo nenhum do que é que pudesse vir aí, não tinha mesmo.
Tinhas medo quando saíste do que a tua família ia achar da tua prestação, mas pergunto, como é que a tua família reagiu e os amigos quando disseste, olhem, eu vou entrar no Triângulo?
Reagiram todos super bem, por acaso. Da minha família eu já esperava, porque já tivemos algumas pessoas da minha família, incluindo a minha mãe, que participou em alguns programas de televisão, não assim Big Brother,
daytime.
Mas de não só daytime, mesmo de talentos, desse tipo de programas. A minha prima também já tinha participado, por isso eu acho que não foi propriamente
é família,
assim.
Eu acho que é de família.
Sim, por isso não foi uma grande surpresa, e eles são o tipo de pessoas que não julga este tipo de programas, não têm qualquer tipo de estereótipo que possa de alguma forma estar associado. Por isso foi mesmo sem julgamento, todos muito contentes, muito felizes. Só me disseram, olha, vai com cabeça, sei inteligente. E é isso.
Porquê que achas que existe este estereótipo e este julgamento em relação aos reality shows?
Eu acho que provavelmente vem muito da ideia que as pessoas criaram ao longo dos anos, que o concorrente de reality era burro, era pouco culto, provavelmente... entre tantas outras coisas, também muito, na minha opinião, devido, acho que, e se calhar não devia dizer isto, mas eu não sei até que ponto é que a própria televisão também não contribui um bocadinho para isso, porque talvez em vez de mostrarem só realmente aqueles momentos em que eles não sabiam, cultura geral, essas coisas que podem realmente alimentar esse estereótipo, não mostravam tanto o outro lado. E eu acho que isso pode ter contribuído, e nós vimos uma grande reviravolta, na minha opinião, ali na altura do BB 2020, que vimos, parece que em muito tempo...
O apresentado pelo Cláudio, não foi?
Exatamente, sim. Concorrentes que Verdade. Não estavam propriamente dentro daquela linha que nós tínhamos sido habituados durante muitos anos. E eu acho que tem vindo a mudar, felizmente, mas acho que vem realmente de muitos anos em que parece que os concorrentes eram todos escolhidos naquela base e muitas vezes não sei até que ponto é que não eram também mal interpretados pelas pessoas devido a essa narrativa que criavam à volta deles, infelizmente.
Eu perguntei isto também ao Tiago e à Lara e portanto também vou-te perguntar a ti e muito resumidamente quero que me digas, agora que chegaste cá fora, como é que foi esta experiência no Triângulo? Tanto entre o processo de entrada, o estar lá dentro, como é que foi reagir a tantas coisas que iam acontecendo, a vários desafios, a várias discussões, como é que foi esta experiência e o que é que tu sentes agora que chegaste cá fora que mudou em ti ou o impacto que esta experiência teve em ti?
Falando do Triângulo em si, a experiência tem uma coisa que eu nunca adivinharia cá fora e acho que as pessoas muitas vezes não têm a noção ao ver o programa, que é o estado de tensão em que nós estamos diariamente, porque nós sabemos que vamos ter dali a umas horas, se calhar, uma cadeira quente, vamos ter qualquer coisa em que vamos, por exemplo, ter que escolher alguém para uma categoria. Isso é o suficiente para haver uma discussão entre A e B ou haver algum tipo de desconforto. E isso é algo que, pelo menos a mim, me metia em alguma tensão e também me colocava um bocadinho numa situação de stress e de alguma ansiedade. Para além disso, foi uma experiência que eu adorei, foi super divertida. Nós tivemos muito bons momentos, aliás. Conheci pessoas ótimas lá dentro e, e o pós, então, ainda foi melhor porque realmente eu entrei e eu própria vejo, por exemplo, vídeos meus da primeira, segunda, terceira semana, por exemplo, e o meu semblante, a minha cara, as minhas expressões, eu acho que estava ainda muito afundada, digamos assim, naquela tristeza, que é normal, obviamente, não estou a dizer que não é, mas vim ainda muito com uma mochila às costas, digamos assim. Vinha com muita bagagem, sim. E sinto que consegui ficar muito leve, consegui essa leveza ao longo do programa e isso é aquilo que eu mais valorizo na experiência toda. E neste momento cá fora ainda sinto essa leveza, apesar de lá estar de ter sido confrontada com muitas opiniões e muitas mensagens e é tudo muito intenso, mas é tão bom ao mesmo tempo por eu sentir que realmente consegui nestes 3 meses renascer, como eu sempre disse, e acho mesmo que o fiz. Apesar de haver ainda coisas que obviamente eu sei que ainda carrego e vou sempre carregar, tal como
Sim,
sempre disse.
Sim, é completamente normal.
É completamente normal, mas pelo menos consegui, ao fim de alguns meses, ter momentos de pura alegria que não tinha. E isso é muito importante para mim, sem dúvida.
A uma dada altura no programa, tiveste a tua experiência no Portal do Tempo. Sim. Como é que foi voltar atrás? Até lá está, como o mestre costuma dizer, a primeira memória.
A primeira memória. Foi um momento muito intenso, porque aquilo nós estamos lá muito tempo a falar, acaba por ser um portal do tempo que é muito pequenino.
Mostram 6 minutos, mas às vezes chega a ser até 2 horas.
Exatamente, sim. Muito tempo. Eu sei que tive muito tempo lá dentro e eu chorei babirranha, obviamente. Eu também sou chorona, mas o mestre sabe fazer a pergunta certa no momento certo e, acima de tudo, deixava-nos falar. E isso é muito importante, porque realmente nós estávamos a ir buscar coisas e eu, pessoalmente, fui buscar coisas e contei até histórias que, obviamente, não apareceram, que me surgiram naturalmente e, claro, que é daqueles momentos que nós, durante o dia-a-dia, principalmente, tentamos esconder muito o que estamos a sentir, nem que seja pelos outros, porque não queremos mostrar essa fragilidade ou porque simplesmente não queremos criar esse ambiente. Pelo menos eu não queria que me vissem triste, porque acho que isso podia afetar algumas pessoas à minha volta. E lembro-me que aquele momento, naquelas 2 semanas, foi a minha primeira quebra, porque eu, na semana dos camponeses, ou seja, a primeira, mantive-me muito... muito bem, digamos assim, nunca sequer partilhei, ou se partilhei foi só uma vez o que é que se tinha passado, e foi com uma outra pessoa só. E depois, na militar, foi realmente o primeiro momento em que eu voltei a falar do assunto, e depois, obviamente, se falou na gala, mas foi um ótimo momento, apesar de falar do que falei e das coisas más, mas foi um ótimo momento para desabafar, e gostei muito do meu portal, porque foi uma forma muito bonita, na minha opinião, de contar as coisas e também de falar dessas pessoas que eu tanto amo e quero sempre honrar a memória delas. Não.
Há alguma memória positiva assim que não tenha aparecido e que tu gostavas que as pessoas soubessem sobre ti? Alguma experiência que fizeste ou...
Eu sinto que o essencial apareceu, apesar de ser tudo assim, se calhar um bocadinho, na opinião de algumas pessoas, dramático, mas apareceu o essencial. Claro que falei de muita coisa, falei dos bons momentos que tive, mesmo a nível de universidade, de os bons momentos que tive, não só na minha infância, mas com a minha família. Houve muitos bons momentos que eu também contei, mas é normal que, sendo um portal do tempo e querendo apenas apanhar os momentos principais e aquilo que realmente marcou a tua vida, é normal que apareçam só aqueles. Ainda por cima, no meu caso, eu ainda tenho alguns. Por isso, acho que foi o único motivo pelo qual não apareceram mais memórias positivas, digamos assim, mas que obviamente tenho.
Eu disse positivas no sentido de, ok, se calhar ela tem a noção que o portal do tempo dela talvez foi mesmo um dos mais pesados.
Sim.
Se calhar houve assim, alguma coisa que ela queria que as pessoas soubessem que não...
Não, eu sinto que eu queria que soubessem realmente, sim. Eu digo isto porque, obviamente, uma das opiniões que eu li é muito típica em quem tem às vezes uma história mais pesada, lá está, é um bocadinho aquela coisa de, o papel de coitadinha, etc. Mas a verdade é que as pessoas não se podem esquecer que não deixa de ser a minha vida. Eu não posso renegar as minhas experiências, não posso negar aquilo que me aconteceu e que me marcou realmente e que fez de mim quem eu sou, só para não passar de alguma forma o que, na perspectiva de algumas pessoas, é o papel de coitadinha. Porque se eu estivesse realmente a inventar, aí podiam-me acusar disso. Não estando e fazendo parte do meu percurso, só posso contar. Mas claro que tenho coisas boas e foi algo que eu até sempre contei ao longo da casa. Foi as minhas boas experiências com a minha família, com os meus amigos, com toda a gente que me rodeia.
Olha, deixa-me dizer-te que, agora entrando aqui também mais num espectro mais pessoal, eu identifiquei muito com o teu portal do tempo. Eu confesso que eu adoro reality shows, mas devido ao trabalho e devido a mil e uma coisas que estavam a acontecer, eu não conseguia acompanhar sempre o programa. Mas uma amiga minha mandou-me o vídeo a dizer, porque eu às vezes ia às galas. E por acaso foi no teu portal do tempo, eu estava na gala.
Sério?
E então, aquilo começou a dar e a minha avó também teve Alzheimer e a minha mãe também teve um cancro na mama.
Pronto,
e então eu fiquei, ok. Claramente que as pessoas, há muito feedback a acontecer nas galas ao mesmo tempo, tal e qual. Há muita gente a chorar, há muita gente a dizer, ok, lá está ela a dizer isto só para as pessoas gostarem dela.
Exatamente.
Mas confesso que me emocionei bastante. E ver a força que tu estás a ter depois de um programa desses e de uma experiência dessas e principalmente também do trauma que deves ter em relação a esse período de tempo da tua vida, deixa-me dizer-te que identifico-me muito contigo por isso mesmo, porque acho que também sou uma pessoa que gosta muito de... Não é que não devemos sofrer, mas de alguma forma devemos logo tentar superar o mal. Não é o mais depressa possível, mas é...
É tentar seguir em frente, de alguma forma.
E se calhar honrar essas pessoas, que essas pessoas que nós amamos, em vez de estarmos na escuridão, acho que elas querem nos ver na luz. E
sem
acho
dúvida.
Que é a
Até
melhor forma
eu
de fazer.
Eu lembro-me que quando entrei, dei por mim a pensar algumas vezes, apesar de que nunca foi algo que me assaltou muito a mente, digamos assim, mas dei por mim a pensar que de certeza que vão haver por aí pessoas que não estão a compreender o porquê de eu entrar nesta altura, de eu entrar tão pouco tempo depois, porque muita gente obviamente associa o luto a um período de tristeza extrema, e é, pelo menos no meu caso, continua a ser, obviamente, mas associam muito àquela coisa de ficares na tua bolha, ficares fechada ou ficares, de certa forma, a sofrer em silêncio. E, acima de tudo, acho que temos de provar que o luto pode realmente ser feito através dessa superação, de seguires em frente de alguma forma. E lá está, e como tu dizes bem, sabendo eu as pessoas que elas eram, ou que eles eram neste caso, porque são os meus avós e a minha mãe, que já não os tenho, mas eu sei perfeitamente que nunca na vida me iriam querer de forma depressiva em casa, ou de alguma forma a não sorrir, a não ser feliz.
Porque
a minha mãe então ia ser o maior desgosto da vida dela ver-me de alguma forma nessa tristeza. E eu, aliás, eu sei que, por exemplo, o facto de eu ter entrado e de eu ter chegado onde cheguei, claro, mas só o facto de eu ter entrado para ela, esteja ela onde estiver, já foi um orgulho assim gigante por me ver realmente não só a sair daquele buraco em que eu estava, como a ver-me ficar feliz dentro daquilo que me é possível. E isso a mim é o que mais interessa.
Viste que estás a contar a tua experiência e a tua história de vida há alguma coisa que tu queiras dizer a alguém que poderá estar a passar pela mesma situação e de alguma forma não consegue talvez ver da mesma forma que eu e tu vemos, ou que tenta todos os dias procurar talvez essa luz ou esse pensamento de aquelas pessoas amam-me, já não estão comigo, mas continuam a amar-me porque estão comigo, mas eu gostava, e eu sei que elas gostavam de me ver feliz. Há alguma coisa que queiras dizer a quem infelizmente ainda não consegue encontrar essa luz?
É sempre difícil dar um conselho, porque cada um vive o luto à sua maneira e não há realmente, eu diria que não há uma receita, infelizmente, e digo infelizmente porque toda a gente sabe que é um processo muito mau. Aquilo que eu posso acima de tudo dizer é que é normal que existam dias de culpa. Eu próprio ainda os tenho, se calhar num dia em que eu esteja muito mais feliz, dou por mim a pensar, será que devia? Será que não devia? Isto é uma coisa que se calhar para algumas pessoas parece loucura, claro que devia ser feliz. Mas é uma coisa que muitas vezes me vinha à mente, é, eu estou-me a rir, estou-me a arranjar, por exemplo, será que devia? Será que não é, de certa forma, um desrespeito? E acima de tudo eu acho que é mesmo pensar não, e é continuar a viver por essas pessoas, e eu acredito que elas vão sempre viver através de mim, e eu é que tenho de alguma forma de passar este legado, eu tenho que mostrar este legado. Daí, e foi uma coisa que eu até fiz questão, de utilizar o apelido delas no programa, nem que fosse numa forma de as homenagear, de as honrar, e sinto que mesmo que para quem está a passar um luto, a melhor forma de haver um escape dessa dor é realmente tentar honrar as pessoas. Porque é uma forma de nos fazer sentir bem, de relembrar as pessoas por bons motivos, que nem sempre é possível, principalmente quando as histórias são mais dramáticas ou quando são falecimentos que nós, se calhar, não estamos tão à espera. E eu sinto que é o maior conselho que eu posso dar, sim.
O que é que herdaste assim da tua mãe?
Ai, boa pergunta. Herdei um bocadinho do feitio.
É bom ou mau isso?
É assim, eu herdei a parte boa do feitio okay, dela, pronto. Porque ela não era, por exemplo, esta parte minha mais impulsiva, não era muito a forma dela ser. Herdei, apesar de ter perdido com um bocadinho com a situação dela, mas ela era uma pessoa muito positiva e sempre foi, mesmo durante todo este processo que passou ao longo dos anos. É uma pessoa que tinha muita alegria, era uma coisa impressionante, uma alegria contagiante. Adorava cantar, adorava representar, adorava dançar, adorava tudo aquilo que eu adoro, mas ela era muito mais talentosa. Mas pronto. Mas eu acredito que herdei tudo dela e, obviamente, herdei acima de tudo e, para mim, o mais importante, os valores e os princípios que ela, desde pequenina, me incutiu a mim e ao meu irmão. E isso, para mim, valor, sem dúvida.
No teu portal do Tempo, também falaste após todo esse processo, essa escuridão toda, terminaste uma relação. Pronto, deste um tempo,
sim,
que depois
sim,
levou um término.
Exatamente.
Porque quiseste fazer este caminho talvez solitário.
Sim.
Mesmo antes do triângulo e da experiência que tiveste e
Sim.
do agora, sentes que antes ajudou-te a reencontrar-te contigo própria ou foi no triângulo que conseguiste também processar muito daquilo que cá fora era difícil no dia a dia processar?
Eu acho mesmo que foi no triângulo que isso aconteceu, principalmente porque eu estava um bocadinho encurralada a muitos níveis. E em muitos setores, digamos assim, da minha vida, principalmente a nível de carreira, não percebia muito bem para onde é que podia ir para fazer aquilo que eu realmente sempre sonhei e queria. E isso era algo que também me estava a meter um bocadinho sem saber realmente para onde me virar, como se costuma dizer. E o triângulo ajudou-me nisso, porque deu-me esperança no futuro, que é uma coisa que eu não tinha muita. E lá está, eu. Hoje em dia também percebo que o caminho não pode ser assim tão solitário. Eu sempre tive essa mentalidade e não acho que seja uma boa
Também
mentalidade.
eu.
Tenho muito aquela
Verdade.
coisa de não quero preocupar o outro. Sinto que o outro estaria melhor sem mim para não estar a ouvir os meus problemas, para não estar a ser absorvido por tudo aquilo que se passa comigo de negativo. E foi um bocadinho o que se passou nessa relação na altura, foi que eu pensei, eu não sei até que ponto é que sou boa o suficiente para ti. Isto parece uma loucura, dito quem está a ouvir de fora, parece uma
Sim.
parvoíce. Mas quem realmente não quer preocupar os outros e quer fazer esse caminho solitário porque acha que nem é uma questão de não precisar de ajuda, mas acha que lá está, os outros têm a vida deles. E eu tenho que tentar fazer pela minha como for. E também aprendi muito com o triângulo que a ajuda, e não é má ajuda, não tem que ser má ajuda física, ou seja, o carinho que alguém possa dar, o alento, as palavras de alguém fazem muita diferença, e aprendi realmente a não negar isso.
Eu era mais no outro ângulo. Eu era, durante muito tempo, eu era aquela pessoa que não precisava de ninguém. Era fazer tudo sozinho, não, superava tudo sozinho, não metia em grandes problemas. Sim. As minhas emoções quando tinha que ser eu a controlá-las.
Também era assim. Eu também era assim.
Até
sim.
que depois, pronto, percebi que talvez eu era não é bem assim.
Sim, eu era completamente assim. Até porque vocês no triângulo viram uma Carolina que, por exemplo, é muito chorona, mas eu durante anos era aquela pessoa que se eu chorava, ninguém me via a chorar. Não me vão ver chorar, não me vão ver fraquejar, porque eu tenho que mostrar que tenho força. Como se o não chorar é que mostrasse o sinal de força, que não é de todo por aí. Mas tinha muito também essa questão de não pedir ajuda e lá dentro, e cheguei a ter pessoas dentro da casa a dizer-me, mas pede ajuda, porque eu não tenho essa iniciativa de pedir, porque não estou, de certa forma, habituada a fazê-lo. E por isso eu percebo completamente o que estás a dizer, sem dúvida.
É um caos.
É mesmo?
Eu acho que a minha cabeça, e acho que tu também, pelos vistos, é um caos. Venceste o programa.
Sim.
Como é que foi? Eu estava lá. Como é que foi a experiência toda? O momento em que aparece, em que a Cristina mostra o envelope. Sim. Como é que tu te sentiste quando chegaste cá fora? Porque eu acredito que seja tudo ao mesmo tempo. É chegar, ver caras novas, ver as caras dos colegas antigos, o público todo, quem é que vai ganhar. Como é que foi esse momento?
Sabes, eu durante a gala, obviamente há sempre aquele nervosismo, isso não dá para esconder.
Mas em todas? Sempre houve em todas?
Eu sempre estive em todas, sim. E na da final, ainda mais, claro. Nem que seja porque... Nós temos aqui uma pessoa a rir ao lado.
É, exato.
Nem que seja porque é a final e claro que é aquela coisa de nós sabemos que vamos sair garantidamente. Não é uma questão de estamos nomeados, será que saímos? Não, nós vamos sair. E eu estava nervosa, mas no entanto estava ao mesmo tempo muito tranquila, no sentido em que saísse eu, em que posição saísse, eu ia estar feliz, porque lá está, toda esta experiência valeu-me de tanto e trouxe-me tanto, e para mim já era uma loucura eu estar na final, porque nunca eu pensei até chegar tão longe, por isso foi um dia muito feliz. Lembro-me perfeitamente, obviamente, da ida para o carro e depois o carro até ao estúdio, que aquilo para mim estava a ser um choque já por aí. E depois aquela entrada em estúdio, eu ver as minhas amigas, a minha prima ali presentes, e depois, obviamente, o mostrar do cartão e todo aquele...
Os confetis no ar.
Os confetis e o abraço depois com a Inácio, o ambiente que nós estávamos ali a sentir é indescritível. Foi muito bom, sem dúvida.
Durante a tua experiência na casa, encontraste um pilar,
sim,
a Inácia.
Sim.
Como é que foi conhecer alguém como ela?
Olha, foi muito bom. Opa, não te rias.
É que é tão estranho. Mas tudo bem, continua.
Foi muito bom porque ela foi sendo
unida a uma pessoa... Deixa-me falar o contexto, a Inácia.
Exato,
está
tem
aqui.
Que ser, tem que ser.
Eu disse é que nós estamos a rir, porque senão até parece mal que eu estou a gozar, mas não, ela está
não,
aqui.
Não, ninguém... Olha, eu ouvi-se agora...
Já está, pronto.
Está apresentada, pronto. Foi muito bom porque nós, apesar de eu dizer sempre que naquela primeira semana que ela entrou, eu achava que ela não gostava muito de mim. E já houve muita gente. Porque ela era aquela pessoa, parece que eu estava a falar com ela e ela não estava a tomar muita atenção, parece que estava numa de... Não quer saber da tua conversa. E então deu-me essa sensação, mas nós, quase de forma imediata, criámos logo ali uma ligação, começámos logo a brincar muito uma com a outra. E, obviamente, à medida que o tempo passa, criámos muito mais confiança, começámos a partilhar muitas coisas da nossa vida, mesmo cá de fora, coisas íntimas e até mais pesadas, experiências que tivemos, etc. E tudo foi acrescentando à nossa ligação e realmente sentir que tinha ali alguém quem podia confiar a 100% é uma coisa que eu acho que é muito rara num jogo destes. E digo-te mesmo, em momento algum... Eu pensei, será que ela está a fazer jogo? Será que, de alguma forma, esta amizade não é assim tão verdadeira? Nunca pensei, e mesmo do lado dela, acredito que ela nunca tenha pensado isso, porque foi uma ligação que, tal como nós dizíamos, nós comunicávamos quase pelo olhar. E as pessoas, e eu já vi muitas coisas, e tenho que dizer isto, que achavam que nós tínhamos algum tipo de códigos por piscadelas de olhos. Não tínhamos nada, até porque se nós tivéssemos de combinar um código, o programa provavelmente ia ouvir essa combinação. Nós limitávamos às vezes a estar a olhar uma para a outra e era quase um conforto. E naquele ambiente que nós vivíamos, parece que saíamos da realidade, das nossas conversas, os nossos olhares, e isso era muito bom, é uma coisa que é inexplicável.
A Inácia sempre teve assim um grande controlo sobre aquilo que ela É, e sempre nunca teve medo de se expressar, tanto logo no início disse que gostava de pessoas.
Sim.
O facto de, acontece muitas das vezes, as pessoas terem este estereótipo de duas raparigas muito tempo juntas, alguma Sim. coisa está a acontecer, uhum. como a mesma coisa com os rapazes.
Sim.
Quero dar-te os parabéns, ou talvez agradecer-te até mesmo enquanto um ser humano na sociedade,
uhum.
Por teres a coragem de não ter medo de viver e de falar e não Sim. ter qualquer tipo de problema em esclarecer qualquer pergunta que foi feita sobre os teus sentimentos, sobre aquilo que tu poderias sentir, sobre a forma como tu estavas a viver e aquilo que estavas a viver.
Sim.
Acho que trataste o assunto de uma forma completamente natural. Acho que não houve assim um momento em que, pelo menos da minha parte,
Sim.
houve muita gente que disse que era jogo
Exato.
E que era
Sim.
muito, muito disso.
Sim.
Acho que... E ir àquilo que eu dizia, eu acho que ela tem tanta segurança dela própria, seja o que ela for, porque não nos interessa, mas tem tanta segurança daquilo que ela está a viver, que não tem problema nenhum de dizer aquilo que ela está a sentir.
Foi mesmo por aí, sim.
Porque há muitas pessoas que, lá está, como não têm essa segurança, muitas das vezes, a tentam transmiti-la num outro, que é, para ela estar a ter tanta segurança é porque está no jogo,
Sim.
ou então não é tão real.
E
quero-te agradecer porque, lá está, eu acho que a sexualidade do outro ou a vida dos uhum. outros continua a ser um tema que muitas das pessoas gostam de falar.
Exatamente. Sim.
E era só contigo e Sim. com ela, e seja o que for, acho que uma amizade.
Pronto. Não, é uma amizade, Pronto, sim, exatamente. Nós dizemos sempre...
Não, deixei esse suspense que era para brincar.
Olha que o Olha, pessoal fica louco.
Já vão cortar, vão cortar o clipe e vão pôr uma
amizade. Silêncio só. É assim, eu, prima que tudo, obviamente agradeço-te pelas tuas palavras e ainda bem que há realmente quem pensa assim. Eu, apesar disso e apesar de ter sido algo que eu tentei falar com leveza, porque realmente o assunto pareceu-me leve... no entanto, sei que pequei ali numa outra coisa, desde, por exemplo, dizer eu não devia ter feito aquele jogo, porque agora estão todos a acusar, mais valia ter ficado calado. Eu cheguei a dizer isto, porque realmente acaba por ser muito frustrante. Eu estou a revelar algo que não conheço em mim, digamos assim, não é? Porque não deixa de ser, lá está, é uma atração, foi aquilo que foi dito naquele jogo, que,
Sim.
mais uma vez, era suposto ter sido um momento leve, e que foi, mas que depois sinto que foi um bocadinho extrapolado. Mas eu acabei por revelar ali uma coisa que eu sinto que depois me estavam a julgar quase por ela. E então isso fez-me sentir, sem dúvida, muito mal comigo própria. E claro, nós depois também começamos a pensar até o que é que a minha filha poderá estar a pensar. Será que também estão a pensar que eu estou de alguma forma a fazer jogo? Será que, claro, estando eu agora cá fora, sei que nunca pensariam isso, mas... Lá dentro pensa-se muita coisa e eu senti que o assunto, e tenho de dizer isto também, não foi abordado da melhor forma, tenho mesmo de ser honesta, porque nós chegámos a ter muitas galas e muitos diretos noutros dias de semana, em que eu acho que houve assuntos, se calhar, que não eram sequer daquela importância, que parece que mereciam ir, por exemplo, a uma sala do mestre, e eu nem estava à espera que ele fosse tratado na gala, mas muito menos ser tratado em frente a todos e com acusações de jogo pelo meio, sem haver, parece que, uma hipótese de me defender, de mostrar o meu lado com calma e de uma forma serena. E então, eu também tenho pena disso, porque acho que nunca eu... Primeiro, eu nem sequer queria que o assunto fosse abordado, porque lá está, para mim era uma coisa super normal. No entanto, já que foi, gostava mais que tivesse sido feito de outra forma. E isso também me deixou, e eu naquela madrugada estive também muito em baixo por causa disso, porque eu senti-me muito exposta e não de uma boa forma. Senti-me um bocadinho atacada também. E isso nunca é bom, principalmente num assunto, tal como tu dizes hoje, deste género, que para muita gente ainda é tabu, infelizmente, e para outras tantas pessoas ainda é um assunto que gera muita curiosidade. E então fazê-lo parecer simplesmente algo... e foi jogo, e foi porque ela foi a primeira salva. Não acho que foi a melhor forma.
Eu acho que a nossa sociedade principalmente está muito desenhada para, como nós já sabemos, que é a família tradicional ou a vida perfeita, tudo sem problemas
Exatamente.
Nenhums. E acho que qualquer coisa que se desvie ou que de alguma forma possa dar indícios que não será assim, as
Sim.
pessoas podem de alguma forma julgar ou não compreender.
Sim, sim.
A curiosidade, eu acho que até pode ser positiva num certo,
claro que sim,
num certo
claro
tema, que sim. porque imagina, ajuda de alguma forma a desconstruir ideias, por exemplo, então mas como é que isso funciona? Por exemplo, não estou a falar neste caso na sexualidade, pode ser em qualquer outra coisa, como é que isso funciona?
Claro que sim.
Explica-me o que é que tu sentes ou assim, acho que nos ajuda de alguma forma a conhecer uns aos outros.
Concordo 100%.
Agora, acho que principalmente nesta questão da sexualidade ou então duas pessoas darem-se muito bem, eu já tive muitas histórias assim únicas, por exemplo, aquelas relações de amizade que podem ser únicas, mas com o olhar das outras pessoas, se calhar gera uma coisa completamente diferente. Uhum. E os rumores e aquilo que pode ser, eu acho que nós hoje em dia, em vez de querermos lá está ouvir, uhum, e ter essa tal curiosidade,
sim,
já vamos de alguma forma de pé atrás, num estilo de então, mas por algum motivo isso é assim,
sim,
e tentar logo uma conotação negativa.
Exato.
Porque ser diferente é porque provavelmente não é ou tão bom ou tão positivo, porque a ideia específica é teres licenciatura. Isto, uhum, pode ir a vários canais.
Há muitos exemplos disso, e digo-te que, por exemplo, acerca dessa questão, houve muito, pelo menos vi algumas opiniões acerca da questão do mas ela sempre disse que era hetero, que era 100% hetero, e a verdade é que nós estamos numa sociedade em que, quer queiramos, quer não, acabamos
porque por meter... Porquê é que nos temos de categorizar?
Mas acabamos por o fazer, nem que seja de forma inconsciente, percebes? Sim. E acabamos por nos meter nessa categoria, apesar de, se calhar, não ser o melhor, e claramente não é o melhor, porque depois cria todas estas situações. No entanto, parece que a dúvida de muita gente, mas ela dizia que era hetero e do nada... está a sentir uma atração por uma mulher, ou está, havia quem dissesse até está apaixonada por uma mulher, etc. E eu acho que tinha sido importante, daí eu também dizer que se calhar o assunto não foi abordado da melhor forma, porque eu acho que importante tinha sido ficar a mensagem de tu podes conhecer alguém e gostar tanto, principalmente do interior dela, que o exterior dela se torna secundário. E
exatamente,
aqui não estou a falar de questão de beleza, estou a falar obviamente de toda a questão
do
física.
Interior.
Sim, exatamente, ou seja... Eu gostei tanto da Inácia como pessoa e daquilo que ela era para mim e do que nós éramos as duas enquanto amigas, enquanto uma parceria, digamos assim, porque eu acho que acima de tudo isso ficou muito bem claro na casa, que é quase do género. Obviamente que ela é uma mulher que é muito bonita, mas ainda vai para além disso, lá está, tem tudo a ver com aquilo que a pessoa é contigo e com o interior, com aquela ligação de almas que nós chegámos a falar a certa altura. E eu gosto muito que isso fique claro, que é, ok, sim, eu dizia que era hetero, 100%, mas também não acho que seja isto que do nada me torna incoerente ou que me... que não me faz... enfim, que me torna pouco digna a falar do assunto, percebes? Porque acho que pode acontecer. E aconteceu, e não acho que seja isso que...
Daquilo que viveste,
sim,
e daquilo que de alguma forma assistes na sociedade,
uhum,
achas que o mundo está a fazer uma evolução boa ou estamos de alguma forma a voltar atrás? Nestes últimos... Porque há muitas coisas que nos fazem pensar que estamos de facto a ir para a frente,
uhum,
mas há outras que na altura que são talvez mais decisivas, que é... relacionado com política,
sim,
relacionado com temas mais importantes no mundo, não é, uhum, só em Portugal, no mundo, que nos fazem pensar que, se calhar, até estamos a voltar atrás. O que é que tu sentes em relação a isso? Não só nesse assunto,
sim,
mas
no
geral.
Infelizmente, acho que depende muito do tópico que estamos a falar, e se formos então para uma questão mais política, temos a olhos vistos vários exemplos de que, se calhar, estamos a querer repetir a história, infelizmente. Estamos a ter situações que nos fazem crer isso. Se eu for falar de forma mais pessoal e neste assunto em específico, eu diria que também, se calhar, estou a ver as coisas de uma forma um bocadinho tendenciosa, mas das opiniões que eu vejo, fiquei até bastante contente, porque vi muitas pessoas, e até pessoas, se calhar, de gerações que eu achei que poderiam ver a situação
muito interessante,
não com os melhores olhos, e na verdade até tiveram
uma
opinião bastante positiva, e eu fiquei muito surpreendida de ler precisamente esses comentários, e até de pessoas que nos dizem, claro que dizem isso de forma querida e amorosa, mas do género, vivam a vossa vida e sejam felizes acima de tudo. E tu veres isso, lá está, até de gerações que se calhar não estás tanto à espera,
supostamente para mim seriam as mais retrógradas,
exatamente, para mim foi uma surpresa gigante. E eu quero acreditar que isso pode espelhar de alguma forma o caminho para onde a sociedade está a ir, e eu acredito que há realmente uma melhoria. No entanto, ainda temos muito caminho pela frente.
Eu nisso concordo muito contigo. Eu sinto, até mesmo no feedback que eu às vezes recebo nas minhas redes sociais, eu sou muito mais atacado por pessoas da minha idade, ou assim um bocadinho mais velhas, ou até mais novas, mas as pessoas mais velhas mesmo, são as pessoas que lá está...
É verdade.
Tudo o que dizem, às vezes, pronto, há exceções, claro, mas há a percentagem de coisas positivas que me dizem é sempre de pessoas mais velhas, com conselhos, com experiência de vida, que dizem, não interessa o que os outros estão a pensar, sejam felizes, vive.
Porque, sabes, eu acho que também tem a ver com... Primeiro estamos numa geração que, parecendo que não, todos temos uma opinião, e eu lembro-me de ver até uma frase assim meio no gozo acerca, por exemplo, do Twitter, que é: se tu dizes que gostas de laranjas, vão-te imediatamente perguntar porque é que não disseste que gostas de maçãs e de peras e de uma data de coisas, percebes? Porque parece que nada do que tu dizes está completamente certo, e há sempre uma opinião do outro lado, há sempre alguém que quer refutar, há sempre alguém que...
E com as redes sociais.
E com as redes sociais ainda mais, e nós também, lá está, não só isso, como estamos numa era em que também nos ensinam muito e nos dão muito aquela coisa de... Temos de lutar pelos nossos direitos e temos de expressar a nossa opinião. Isso é tudo muito bom. No entanto, a partir do momento que eu acho que ofendo o outro, aí é que eu começo a achar que não é tanto assim. E tu podes realmente ter uma opinião, mas dá-la de uma forma construtiva e sem, de alguma forma, estás a meter a outra pessoa numa posição má. E eu sinto que também, se calhar, quem é mais velho, nem que seja por uma questão de experiência da vida e tudo mais, talvez já tenha chegado à conclusão que nós temos é de ser felizes, porque só temos esta vida e temos de aproveitar enquanto cá estamos, acima de tudo. E eu penso que muitos comentários até poderão vir por aí, também de terem vivido em alturas de muita repressão, alguns deles, e já fiz, exatamente, e eu acredito que algumas dessas pessoas sejam muito por aí. Infelizmente não acho que sejam todos, estamos a ver também se calhar uma amostra, mas talvez. Eu quero acreditar que estamos aí no bom caminho. Sim.
Bem, temos aqui uma presença especial, a Inácia, pelos vistos, vai falar no Chromatica Talks.
Ui!
A presença especial de Inácia. Deixa-me só ligar o microfone. Aproxima-te só um bocadinho, por favor.
Tá.
Aproxima-te mais um bocadinho.
Mais?
Ok, sim, só. Ok. Deixa-me pronto, só... Inácia.
Eu estava a ouvir e eu queria mesmo dizer isto, porque eu acho que isto foi mesmo importante no programa, que é a mudança de mentalidade que estão a falar das pessoas mais velhas e com mais idade. Eu senti que cá fora nós contribuímos muito para isso, porque... Eu acho que as pessoas que têm essa mente mais fechada e assim pensam que gostar do mesmo sexo é muito pela... Às vezes já ouvi dizer que é genético, que é uma questão de...
Enfim.
De popularidade ou de...
Que agora é moda.
É moda, exatamente. É isso que eu quero dizer. É que é moda, etc. E eu acho que no programa, o que as pessoas viram que não estavam habituadas a ver foi... uma criação de algo, de uma amizade, de uma ligação forte de duas pessoas do mesmo sexo. E o que é que estava a acontecer? Eles estavam a ver que era algo natural.
Sim.
E eles viram uma evolução de pessoas que não se conheciam para pessoas que se dão muito bem. E essa evolução natural que foi acontecendo, eu acho que as pessoas olharam e fixaram-se nisso, porque cá fora também recebemos esse feedback que as pessoas estavam quase que viciadas em ver para onde é que ia,
qual era o
próximo passo, mas ficaram viciadas em ver, espera, isto acontece de forma natural. Quer dizer, isto está a ser tão bonito, duas pessoas do mesmo sexo, ok, então isto se calhar não é moda, isto se calhar acontece porque as pessoas realmente sentem
e gostam,
e a questão da Carolina ter dito que sempre foi heterossexual, etc. E estar a ver ali uma mudança natural, mudança, sim. Atenção, não é mudança no teu gosto, é estar já a afirmar que sentes uma atração por uma rapariga, e essa mudança de termos, as pessoas, eu acho que elas colaram no sentido, ok, isto pode ser natural, pode estar a ser vivido de uma forma natural, orgânico, e não está a ser algo que é da moda, que é influenciado por outros, porque ninguém estava ali a influenciar nada.
Até porque, e convém dizer, acerca disto, lembrei-me só, porque acho que também é importante, que mesmo acerca dessa questão de algumas pessoas que ficaram sem perceber e, mas tu sempre disseste que eras isto, e não, seria muito mais fácil para mim desenvolver algum tipo de relação, de amizade especial, de atração, por um homem lá dentro.
Claro.
E quem sabe se eu não teria até possibilidade disso, percebes? Se eu tivesse explorado alguma daquelas relações que tive com, se calhar, pessoas que me poderiam achar alguma piada ou vice-versa, percebes? E acho que é muito importante isso também ficar esclarecido, que nunca é fácil uma pessoa estar precisamente a voltar atrás em relação àquilo que tinha dito. E acho que é importante também se dar essa abertura, porque se julgarmos é precisamente o caminho para outras tantas pessoas se sentirem novamente mal para o fazerem, de pensarem, ah, mas agora vão achar que se calhar eu não estou bem ou que estou a voltar atrás com aquilo que tinha dito e não.
E o que disse era mentira.
E o que disse era mentira. Sim. Não, ser livre. Se estás a sentir, sente. Só isso. Só isso.
Eu estava só a dizer isto porque eu quero acreditar que ajudámos muitas, muitas mentalidades.
Ajudaram. Espero que sim. E, ao menos isso.
Sem dúvida alguma ajudaram.
E existe muito feedback de pessoas dessa geração que nós pensamos que se calhar eram as mais... Que era as que estavam mais atentas. As que estavam mais... Em cima,
que é,
a perceber.
É o grupo-alvo do programa, porque
é verdade, também.
Apesar de nós vermos, por exemplo, não, os jovens eles e assim, vêm, as pessoas sim. mais velhas, o canal, por exemplo,
o TVI Reality,
vocês são a companhia deles. Há quem adormeça a ver aquilo e que acorda até mesmo que a mesma música
sem
que vocês,
dúvida.
Tipo, ok, eles vão acordar.
Sem dúvida,
vocês são a companhia dessas pessoas
sim,
e se calhar é por isso mesmo que, de alguma forma, quem viu de forma natural, quem viu sem apenas o que se diz nas redes sociais, porque talvez esse grupo, essa faixa etária, muitas vezes não tem redes sociais, como viu realmente as coisas acontecerem, como realmente foi, dá que pensar, e se calhar, até para os mais retrógrados, de facto, olha, se calhar
é possível.
É possível.
Porque normalmente essas pessoas só veem o resultado final, que é ver na rua duas pessoas juntas.
Sim.
E não sabem a história e a evolução. Ali as pessoas tiveram a oportunidade de ver algo natural a acontecer. Então acho que foi isso que mudou. Era só isto o meu apontamento, peço desculpa, muito obrigada.
Pronto, e fez esta a participação especial, mas acho que muito,
muito
necessária
especial,
da Inácia. Muito portanto,
especial.
Muito obrigado. Porque aqui entre nós eu tinha dito à Inácia se ela queria participar.
É verdade,
e ela disse-me logo que não, portanto...
Ela muda a sentido, esta mulher.
E pergunto-te, como é que está o teu coração agora? Não neste sentido, mas no sentido figurativo de depois de toda a escuridão, depois de tudo aquilo que te aconteceu, depois de um programa, depois de novas experiências, depois de momentos mais felizes, outros de processo e de superação. Como é que estás agora?
Vou voltar a dizer a expressão que usei há pouco, porque é realmente acho que aquela que traduz melhor o que eu sinto, que é a leveza. Estou leve. Sinto que ainda tenho coisas para resolver dentro de mim. É um processo em que ainda estou. Mas ao mesmo tempo, eu estava muito... Sentia mesmo... Era um peso. Isto é muito difícil de explicar, mas eu acho que quem esteja numa situação, seja um luto, seja um fim de relação, seja o que for, eu acabo por ser ali um misto de ambos, mas acima de tudo é mesmo sentir que me saiu um peso de cima. E eu agora estou a viver, estou a ver realmente aquela luz que não via ao fundo do túnel, e isso dá-te logo aquela sensação de esperança que é tão bom, sem dúvida, tão bom. E então é a mesma palavra, é leve, estou leve. E o meu coração está leve.
E o que é que podemos esperar da Carolina a partir de agora? Porque imagina, agora é toda uma nova realidade.
Sim.
Que é, tu vives a tua vida, mas neste momento há pessoas que esperam nas portas para tirar fotos contigo.
Sim.
Há pessoas que querem acompanhar a tua vida a partir de agora. O que é que podemos esperar de ti neste sentido? Ou se realmente queres viver esse sentido, porque se calhar... Podes não querer mesmo nada e para sempre anónima e está
não,
tudo bem.
Não, eu quero e tal como eu disse até no início do programa, o meu grande objetivo, ainda mais do que o prémio, mas lá está, nós nunca sabemos se chegamos à final, quanto mais a um prémio, mas o meu objetivo principal era sem dúvida a exposição para um futuro projeto que eu possa vir a criar e então vou sempre manter a ligação com as pessoas que me veem, que me viram, neste caso, que gostam de mim, toda a gente que me apoiou. Isso vai sempre manter-se até ao momento em que me for possível e eu espero que seja durante ainda uns bons anos, espero conseguir fazer assim, uma carreira, digamos assim, longa. E a nível de, lá está, de carreira, espero conseguir lançar a marca que tanto falei lá dentro. Eu gostava de o fazer nos próximos meses, mas isso são sempre processos um bocadinho complicados. Nunca perco a esperança, mas pronto, com calma. Mas é algo que eu sei definitivamente que vou fazer, não sei é muito bem quando. E tal como também disse já em algumas entrevistas, mesmo no Goxa e no 2 às 10, que acho que não falei disso no 2 às 10, mas pronto, que um grande objetivo meu também seria se eu conseguisse ter alguns projetos, nem que sejam muito pequeninos a nível televisivo. Claro que vou sempre gostava de ter algumas ideias em mente daquilo que gostava que de alguma vez conseguir fazer, mas nem que seja pouco a pouco gostava de fazer algumas coisas a esse nível. E então são os meus dois grandes focos neste momento e por isso eu acredito quem me acompanhou vai-me continuar a ver. Eu pelo menos tenho essa esperança.
Eu acho que já respondeste à pergunta que o Tiago te ia fazer, mas vamos só ouvir e ter a certeza que se há mais alguma coisa a dizer.
Tá bem.
Vamos lá então ouvir o que vocês ouviram em casa ontem.
Ok. Quero que ela aprofunde um bocadinho mais sobre as visões que ela tem profissionais para o futuro dela. Que ela dentro da casa retia-se um pouco.
Cantava.
Eu entendo o porquê, porque foi super válido, mas ela tem tantas visões e tão boas que eu quero mesmo que ela aprofunde, porque eu acho que ela vai mesmo longe. Sim.
Lá está, o porquê de eu nunca ter aprofundado, isso também me chegaram a perguntar, mas é mesmo o sentir que não tinha controle daquilo que estava a dizer e depois a acontecer cá fora. Ou seja, eu lá dentro, em relação à minha marca, eu é algo que continuo sem aprofundar muito, mas é porque eu acredito mesmo que até a lançar, só eu e quem me é muito próximo é que sabe realmente o que é que eu quero fazer, porque eu gosto muito de preservar esse meu lado, gosto muito de preservar essa energia. E acima de tudo eu quero que seja uma surpresa. Foi mesmo por aí, e mesmo quanto ao resto era eu pensar, ok, eu estou a falar aqui, mas eu não sei o que é que pode estar de alguma forma a passar lá para fora, não sei se estou, enfim, foi mesmo uma questão de me proteger.
Sim.
Mas eu falo disso sem problemas, e já falei da questão até da televisão e tudo, que é algo que eu gostava muito.
O que é que gostavas assim de fazer mesmo? Se pudesse escolher o que fazer agora em televisão?
Se eu pudesse escolher, teria mais a ver talvez com apresentação. Se eu pudesse escolher uma das vertentes.
Uhum.
Mas honestamente estou um bocadinho naquela, faço tudo o que viesse era bem-vindo. Claro que ia sempre tentar dar o meu melhor e ia fazer tudo e mais alguma coisa para...
É da luta pelo sonho.
É a luta pelo sonho, exatamente. E é do género... É um bocadinho como o triângulo. Eu sempre disse que só precisava daquela oportunidade. Ainda bem que a tive. Para depois, de alguma forma, conseguir fazer algo com ela. E acredito que a outros níveis, mesmo da minha marca, de televisão, de tudo isso...
A marca seria de quê?
Inicialmente, não seria de roupa. Apesar de algumas pessoas já terem dito isso, talvez fosse de roupa, mas muito mais para a frente. Neste momento inicial, eu gostava mais de apostar nos acessórios, que é uma coisa que eu adoro. E também acho que é um bocadinho... É um bocadinho mais aquilo que eu quero fazer neste momento. E roupa, lá mais para a frente. Quando a marca estivesse assim, maior.
A roupa seria o merchandising.
Exatamente, olha. Mas não era mal pensado.
E agora a pergunta da Lara, que só sabes. Bora. Como é que a Lara é...
Claro, vamos a isso.
O que é que ela vai fazer com o prémio final?
O que é que vai fazer com o prémio final?
Vou, acima de tudo, investir nessa tal marca e investir em tudo o que me possa... O que possa ser vantajoso a nível profissional. É mesmo o meu maior objetivo neste momento. Claro que nós vemos uma quantidade de dinheiro e pensamos, ai, quero ir viajar, quero ir fazer isto, quero ir fazer aquilo, e claro que é sempre uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas neste momento estou mesmo numa de carreira, e tudo o que vier vem por acréscimo, mas acima de tudo é investir nessa parte da minha vida e claro que também ajudar toda a gente que me rodeia e que se precisar eu vou fazê-lo. Também não é bastante, mas ao mesmo tempo também tem que se ter cuidado. Sim. Na forma como se gasta, porque, e não quero gastar mal um prémio daqueles, porque também teve o seu esforço para conseguir, obviamente.
Claro.
E três meses lá dentro, exatamente, e acima de tudo que as pessoas que votaram em mim, que também gastaram o seu próprio dinheiro para eu conseguir chegar àquele ponto, que olhem para mim de alguma forma e pensem, ok, não foi mal entregue, não foi mal gasto, acima de tudo eu quero que isso fique bem claro. Investiu nela e conseguiu realmente chegar a algum sítio com aquilo e não está simplesmente a usá-lo para coisas que de fora possam parecer futilidade. Não que isso seja mau, mas eu pessoalmente prefiro investir em algo, mesmo a sério.
Eu tinha aqui uma coisa escrita no braço, que houve uma pessoa que me escreveu, que era para ti, só que eu não, já, entretanto, tomei banho.
Ah, isso é claro.
Pronto, e acho que era aqui, e dizia, eu acho que te lembrar da minha primeira interação contigo, era lenda. Lembras?
Ah, eu lembro, sim.
Pronto, portanto, está aqui a representação, que eles lembram de
lenda,
ti.
Ah, sim.
Que
sim.
Essa pessoa esteve comigo ontem e a primeira coisa que
eu
fez...
Eu lembro-me disso.
Foi pegar na caneta, porque o que aconteceu foi, obviamente, que eu fui logo falar com a Carolina para lhe dar os parabéns pela vitória e convidei-a para vir ao podcast. Mas, entretanto, perguntei-lhe, olha, podes fazer aqui um vídeo para uma pessoa...
Porque, eu lembro muito bem disso,
está sempre a chamar Lenda e ela...
Lenda?
Ok, então pronto, foi assim.
E eu depois cá fora, as minhas amigas até me tiraram uma foto ao comer Mac e também meteram a Lenda Humilde, porque eu estava no passeio a comer Mac, ao que parece. tivesse. Isso foi uma coisa que às vezes brincavam com isso.
Ah, eu vi essa fotografia.
Para, além do humilde, com o cheque e depois com o hambúrguer na outra mão.
20 mil euros, não era?
22 mil euros
e um cheeseburger do Mac.
Exatamente. E acho muita piada a isso. E realmente eu lembro perfeitamente dessa interação. E tu, olha, foi mais um choque de realidade.
Lenda, sou uma lenda.
Quem está a chamar lenda?
Mas pronto. Chegámos ao fim desta entrevista. Eu adorei mesmo. Acho que posso dizer isto sem problema nenhum. Foste, sem dúvida alguma, das minhas concorrentes favoritas, não
muito
a concorrente favorita.
Muito obrigada.
Portanto, não interessa. Pronto, olha, se arranjar problemas, arranjar.
Não, mas é assim, agora já está.
Já disse.
Já não há problema.
Foste a minha concorrente
muito
favorita.
Muito obrigada.
Acho que a forma como trataste os assuntos da forma certa, de alguma forma, também me inspiraram muito em gostar imenso de ti. Acho que me identifiquei contigo também pela tua história e, portanto, acho que nesse sentido fazia sentido acompanhar-te. E depois, obviamente, que a história que nasce também, de alguma forma, também me fez recordar algumas situações e, portanto, adorei ver-vos às duas. A Inácia também está aqui. Portanto, fiquei muito feliz com o prémio. Fui à final para apoiar a minha amiga Bruna, mas também foi... Já me dizia alguma coisa que a princípio serias tu. E agradeço imenso e desejo-te...
Obrigada eu. Desde mesmo de coração.
Eu, por acaso, digo isto algumas vezes assim no off, mas também posso dizer aqui. Eu hoje estou para tudo.
Ai, que isto são só revelações.
Há muita gente que quer vir cá. Okay. Há muita gente que quer vir cá, mas eu não trago cá toda a gente. Portanto,
eu acho que fazes bem.
Eu acho que faz sentido também deixar isto aqui explícito. E acho que as pessoas que já viram os episódios anteriores vão percebendo a dinâmica e também claro com quem é que eu me identifico. E acho que as pessoas que eu trago cá, de alguma forma, já que isto não é um podcast, apesar de agora já ter algum... Acho que tenho apenas um episódio que só sou eu a falar. É de alguma forma também para eu mostrar um bocado às pessoas o que é que eu me identifico. Porque...
Claro
é um
sim.
bocado também do que eu sou.
E eu acho que é muito importante cimentares essa tua marca, digamos assim, e deixares desde o primeiro minuto bem, bem claro aquilo que queres fazer e o tipo de pessoas, ou lá está, quem são as pessoas com quem tu mais te identificas.
E no que
acreditas. E no que acreditas, sim. E acima de tudo com quem te sentes até mais confortável para de alguma forma entrevistar. E eu acho que é isso que também te torna quem tu és e de alguém que as pessoas gostam de ouvir, acima de tudo. Essa.
A Lena disse-me isto. Muito obrigado, Carolina.
Muito obrigada,
Ana, sempre ter estado cá. Obrigada à Inês, à Cuna, que também esteve aqui a gravar tudo aquilo que vocês vão ver no Instagram. João F. Pereira, quando dizem, chegam. A Carolina, pronto, nós não precisamos dizer, mas.
Carolina Pontaranda, quando dois no fim.
E a Inácia, bora.
Inácio Nunes
11. Pronto, já está. E chegámos ao fim do Chromatica Talks. Espero que tenham gostado. Eu adorei. E pronto, um resto de um bom domingo para vocês. E vemo-nos em breve no Chromatica Talks. Beijinhos.